Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Estamos aqui para mais uma conversa com vocês num dia importante em que o Bolsonaro, prevendo já a derrota eleitoral que vai ter, tenta virar a mesa e não deixar o tabuleiro em pé e derrubando tudo para com argumentos os mais pueris. Estamos juntos na defesa da democracia. E vamos logo às suas perguntas.
Cid, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, tivemos ontem esses atos do Dia da Independência, que eram aguardados com muita expectativa em todo o país, pela ameaça do bolsonarismo de promover um atentado contra a democracia, avançando sobre as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso. O que se viu, no entanto, foram algumas situações esporádicas de violência, aqueles apoiadores mais radicais do presidente da República atuando, mas sem maiores repercussões. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, participou dos atos em Brasília, promovendo um daqueles discursos para inflamar os seus apoiadores, como ele sempre faz. Primeiro, eu queria uma avaliação sua, Cid, para esse 7 de setembro. Essa movimentação do bolsonarismo ficou dentro do que você esperava?
Anderson, eu acho que uma coisa tem que ser entendida. O Bolsonaro virou a chave. Ele já não está jogando mais para acumular força eleitoral e ganhar a eleição. Ele já viu que não tem condições. O país está numa crise nunca vista antes. Está sem governo, fora de controle. A inflação, as nuvens. O desemprego também às nuvens, a pandemia cada vez ceifando mais vidas. O próprio Bolsonaro não governa mais. Ele anda de motocicleta, ele posa ao lado de homens fortes e musculosos, não sei bem por que essa motivação, mas ele desistiu de governar. E talvez seja até bom para a sociedade, porque quando ele governa, ele só faz merda. Ele só atrapalha o país. Então me parece que ele virou essa chave e já não pensa mais em ganhar a eleição. Ele está querendo virar a mesa. Ele está querendo impedir um processo eleitoral normal em que ele será derrotado. Eu já escrevi num artigo há alguns meses que ele me parece um pouco um jogador de futebol, que era até um bom jogador, o Almir. Chamado de Almir Pernambuquim, que não era pernambucano, ele jogou no Vasco, jogou no Santos e jogou no Flamengo. Em 1966, o Almir jogava no Flamengo e uma final, Flamengo e Bangu, e o Bangu tinha um time melhor que o Flamengo na época. E, além disso, o Castor de Andrade, que era o presidente do Bangu, tinha comprado o goleiro do Flamengo, chamado Valdomiro, que nunca mais jogou futebol porque ele se vendeu nessa partida. E o Almir, que era um sujeito absolutamente, digamos, descompensado, embora fosse um cara com coragem, o Almir, quando sentiu que o goleiro do Flamengo estava vendido, e efetivamente o Bangu fez 3-0 no primeiro tempo, o Almir saiu do campo, quando acabou o primeiro tempo, dizendo que o Bangu não daria a volta olímpica. Enfim, disse isso revoltado com a situação, o Flamengo perdendo com o goleiro comprado. E efetivamente, logo começou o segundo tempo, o Almir arranjou uma confusão que não foi nem na disputa de bola, ele começou a dar porrada em todo mundo, dar soco, pontapé e tal, em adversários mais variados. O fato é que o jogo acabou, foi interrompido. E o título foi dado ao Bangu, porque estava ganhando de 3-0, e um jogador do Flamengo, o Almir, foi responsável pela confusão. Mas o Almir, de certa maneira, ele cumpriu a palavra, dizendo que o Bangu não daria a volta olímpica. Me parece que o capitão Bolsonaro, o genocida Bolsonaro, ele resolveu não deixar qualquer adversário dá a volta olímpica, ganhar a eleição normalmente. Então, vou melar o jogo, derrubar a mesa, virar a mesa, botar o tabuleiro e as peças no chão, de forma que ele o adversário não possa ter uma vitória normal, como seria. E está não mais apostando numa vitória eleitoral, mas apostando numa virada de mesa. Ou seja, ele virou a chave. O plano A dele hoje não é mais ganhar a eleição, é impedir uma eleição normal. Ele inventou a história de voto impresso, entende? Que é uma palhaçada, e está criando problemas em cima de problemas, entende? Chegou a dizer, inclusive, que não aceita, se não tiver voto impresso, não tem eleição. O que ele quer, na verdade, com o negócio do voto impresso e a contagem dos votos impressos, é que as milícias criem confusão em cada apuração, etc. Enfim, quer melar, não quer deixar o adversário dar a volta olímpica. E o que aconteceu hoje é parte desse enredo. Ele não está disposto a permitir que o adversário vença a eleição. Hoje, inclusive, ele avançou, fez talvez os discursos mais duros e mais antidemocráticos e mais fascistas, dizendo que não aceita as decisões do Supremo, não aceita a decisão do ministro X, do ministro Y, etc. Quer dizer, e que, enfim, está virando a mesa, está fazendo como o Almir Pernambuquinho fez. Só que o Almir, embora fosse um descompensado, ele tinha a justificativa de que o goleiro do Flamengo estava comprado. No caso do Bolsonaro, ele não tem justificativa nenhuma. Ele simplesmente é um genocida, é um cara responsável por 600 mil mortes, é um cara responsável pelo desemprego recorde, por uma inflação gigantesca que está havendo, por um país absolutamente desgovernado e antevendo a derrota. Ele vem com essa história de que, enfim, não vai aceitar, etc. Hoje foi mais um capítulo, ainda não o capítulo final. Agora eu quero dizer que tenho sérias dúvidas de que essa eleição vai transcorrer normalmente. Eu acho que daqui até outubro do ano que vem, ele vai armar mais confusão, mais barulho, porque o que ele quer é isso. Ele não quer mais disputar e ganhar a eleição. Ele quer melar o jogo. E tem que ser impedido de fazer isso. Ele não tem o direito de virar a mesa de um processo eleitoral. De forma que é preciso que todas as forças democráticas, independentemente das posições políticas, estou me referindo aqui a gente de direita, gente que, por exemplo, o Kassab, que é um cara de direita, ontem já deu uma entrevista, anteontem deu uma entrevista dizendo que, enfim, assim, desse jeito não dá, etc. Partidos de direita, mas que não são fascistas, como o PSDB e outros, já estão dizendo que não aguentam mais o Bolsonaro fazer isso. De forma que ele está cada vez mais falando para a patota dele, para essa patota fascistizada, para essa patota autoritária, e essa patota que não se interessa pela democracia. E que não é a maioria, ele não pensa em ter a maioria. Ele pensa em polarizar o processo eleitoral e radicalizar essa gente para evitar uma eleição normal.
Sendo bem sincero, Cid, essa turma do bolsonarismo teria condições de promover um golpe no nosso país? Esse pessoal que vê comunismo até no espelho, que acredita em mamadeira de piroca, essa geração fake news de WhatsApp, você acreditava nessa ameaça de um intento autoritário ser posto em prática por essa turma?
O Anderson, essa gente não dá um golpe. Não tem força política, não tem força militar, inclusive. Agora, o Bolsonaro radicaliza essa gente para tentar um golpe que vai ser dado por outras forças. Primeiro, ele acena para as Forças Armadas, que não disseram ainda a que vem. Elas estão num processo, estão se locupletando. Estão se locupletando, quero repetir aqui, a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando que há militares ganhando 260 mil reais por mês. Entende? Há mais de 6 mil militares em cargos civis no governo, ganhando salário dobrado, com vantagem na Previdência, com vantagem no imposto de renda, com vantagem em tudo. Ele conta com as Forças Armadas. Entende? E conta com a polícia, as polícias militares, são 300 mil homens no Brasil inteiro, absolutamente fanatizados e trabalhados, preparados para estar contra os pobres, considerar que os pobres são, enfim, maus brasileiros, e, enfim, humilhar e atacar, espancar e matar pobres. E conta com as milícias, que é uma máfia, mas que começou no Rio de Janeiro e que se ampliou muito. Essa milícia, essas milícias são várias, estão ao lado dele. Aliás, ele homenageou vários chefes de milícia, ele e seus filhos, dando cargos em assessoria e defendendo, dando medalhas, etc. Com essa gente ele conta. Aí você pode me perguntar, mas essa gente sustentaria um golpe militar num país como o Brasil? Eu digo sim e não. Veja, a Bolívia teve um golpe desse estilo, mais ou menos. Durou algum tempo e depois acabou, houve eleição e a direita perdeu. Eu penso que não haverá um golpe no Brasil como foi o golpe de 64, que bem ou mal, embora apoiado numa minoria, bem ou mal, ele teve apoio internacional, os Estados Unidos deram um apoio aberto, trouxeram inclusive navios aqui para perto da costa brasileira. Era um esquema, um momento de Guerra Fria, em que o fantasma do comunismo amedrontava muita gente. E na sociedade, o golpe tinha, os golpistas tinham um certo apoio. Não era majoritário, mas tinha um certo apoio. No momento, isso não existe. Não existe. E o Brasil não é um país como a Bolívia, é um país mais complexo, uma sociedade mais diversificada e uma população muito maior. Então, eu não creio num golpe que se sustente como se sustentou o golpe de 1964, que durou 20 anos. Não creio nisso. Mas não é impossível um golpe de duração mais curta, é o estilo do golpe boliviano, baseado em segmentos das Forças Armadas, contando que a maior parte das Forças Armadas cruza os braços, fica assistindo sem fazer nada, até porque estão se locupletando, os militares estão se locupletando, e um golpe assentado em milicianos, bandidos, malfeitores, mafiosos e as polícias militares. Então, um golpe como esse seria possível. Quanto ia durar, não sei. Não duraria muito tempo. Agora, poderia causar prejuízos enormes para o país, para a democracia e para a sociedade brasileira. E poderia, num curto espaço de tempo, ter uma repressão dura. O Bolsonaro diz que a ditadura torturou muito e matou pouco. Nós deveríamos ter matado pelo menos 30 mil pessoas. Nós, a ditadura brasileira, devia ter matado pelo menos 30 mil pessoas e não 3 mil. Então, com esse modelo, ele poderia pensar um golpe reprimindo duramente líderes de esquerda, líderes democráticos, etc., e fazer o que ele chamaria de uma limpa durante um certo período. E um golpe desse estilo, acho possível. Acho possível. E é preciso que a gente denuncie isso desde já e diga claramente que o país não vai aceitar, que vai resistir e que o Bolsonaro tem que ser desde já responsabilizado por esse tipo de coisa.
Eu queria que você comentasse um pouco, Cid, sobre como viu a atuação tanto das Forças Armadas quanto dos policiais militares nesse dia da independência. Havia uma expectativa em torno da participação dessa turma nos atos bolsonaristas. Surgiu a notícia de que teríamos caravanas de PMs de diversos estados do país se encaminhando para Brasília. Só que as ameaças de um levante desses oficiais não se concretizaram. Como você observou a postura de militares e policiais nesse 7 de setembro, Cid?
Olha, a postura deles foi no modelo daquele golpe boliviano. Os militares ficaram nos quartéis. Ficaram nos quartéis como se não estivessem vendo nada que estava acontecendo. Houve ameaças claras ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, a ministros do Supremo, ameaças claras, inclusive, de que não aceitariam determinadas medidas. E os militares estão lá cruzando os braços e embolsando esses soldos gigantescos que estão recebendo. Os policiais militares e civis, mas principalmente os militares, eles ameaçaram ir fardados, ir com armas, etc. Até o momento que eu estou gravando essa entrevista, são 6 horas da tarde da véspera do dia 7 de setembro, isso vai ser veiculado amanhã, no dia 8, essa entrevista, mas até esse momento, 6 horas da tarde do dia 7, quer dizer, o que se sabe é que eles foram para a manifestação, mas não fizeram. Não foram armados ostensivamente e não foram fardados. Vamos ver, quer dizer, o jogo continua. Eu quero dizer o seguinte, eu temo muito a possibilidade de uma provocação, não só essa coisa de briga, de manifestantes de um lado, manifestantes do outro, mas eu temo coisa pior. A gente tem na história a experiência de que a direita comete atentados muito importantes, muito significativos para tentar virar o jogo. A gente, no caso do Brasil, esteve o atentado do Rio Centro, que explodiu no colo, uma bomba explodiu no colo de um oficial do Exército, um terrorista do DOI-CODI. Quer dizer, e por isso não matou milhares de pessoas. A gente teve a tentativa de explodir o gasômetro, lá em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e com isso matar milhares de pessoas, culpando a esquerda, ou pelo menos criando uma situação enorme. Neste mesmo momento do gasômetro, havia o plano da extrema-direita militar de sequestrar figuras importantes da oposição à ditadura e jogar no meio do mar, botar no avião e jogar em alto mar. Entende? Ao longo da história ainda esteve, na ascensão do nazismo, o incêndio do Reichstag, que era o parlamento alemão, logo que o Hitler assumiu, um atentado organizado pelos nazistas. Então, esse tipo de coisa eu acho que pode acontecer, entende? E aí, criar uma situação de comoção nacional e criar uma situação em que o Bolsonaro diga que, enfim, para estabelecer a ordem, para garantir uma situação de tranquilidade, etc., uma intervenção militar ou da Guarda Nacional ou do que seja, essa coisa de garantia de GLO, garantia de lei e ordem, que é um absurdo, entende? Um dos absurdos perpetrados, inclusive, por governos do PT, que isso dá margem para a direita e os militares intervirem, eu acho que eles podem criar uma situação que facilite esse tipo de justificativa, esse tipo de coisa, para virar a mesa. Eu estou vendo com atenção e, enfim, vamos ver como é que essa coisa evolui.
Já o próprio Jair Bolsonaro, Cid, que nos dias que antecederam o 7 de setembro seguiu atacando o Supremo Tribunal Federal, disse que os atos de ontem seriam um ultimato aos magistrados que, segundo ele, insistem em descumprir a Constituição, acabou mantendo o tom das declarações aos seus apoiadores, deixando a fervura alta no caldeirão. Ponderação é uma palavra fora do vocabulário do Jair Bolsonaro, né, Cid?
Olha, é um psicopata. O Bolsonaro é um fascista. Eu até prefiro chamá-lo de nazista do que de fascista, porque muita gente não sabe o que é. O fascismo, na verdade, os nazistas eram também fascistas. E o fascismo italiano ganhou essa forma, extrema-direita e tal, e na Alemanha se considerou, se chama chamado nazismo. Quer dizer, o Bolsonaro é isso. É um nazista e um cara que querer moderação dele, querer algum tipo de consciência, de responsabilidade, não dá, entende? É um psicopata, um cara absolutamente. Não sabe o jogo democrático, não gosta, não quer participar disso. De forma que ele faz. Ele é isso. Ele é isso. E vamos ter que conviver com isso até que se chegue a outubro do ano que vem e ele seja retirado numa eleição, ou até que ele sofra um impeachment. E, aliás, esse impeachment já passou da hora que tinha que acontecer. Entende? O Bolsonaro é um perigo para o país. É um psicopata que é responsável por essas 600 mil mortes da pandemia e por um país inteiramente desgovernado. É como, parece aquele filme, apertem os cintos, que o piloto do avião enlouqueceu. Entende? Só que o problema dele não é loucura. Chamar de loucura é muito bom para ele. Ele é um criminoso, é um psicopata e é um cara que não pode ficar à frente do país.
E o que esperar, Cid, do Brasil pós esse 7 de setembro, depois de todas essas ameaças não concretizadas do bolsonarismo? Estamos aí às vésperas de um ano eleitoral. Existe a possibilidade de o Bolsonaro abandonar o discurso da radicalidade que mobiliza apenas aquela sua horda mais extremada e buscar uma pacificação, de olho naqueles eleitores de direita e de centro que não se sentem confortáveis com esses arroubos do ex-capitão? Isso sem contar aquela parcela mais pobre que deve ser beneficiada por esse programa Auxílio Brasil.
Olha, não podemos esperar nada sensato do Bolsonaro. Houve um momento que se pensou que seria possível, etc. E eu não espero. É um psicopata, é um doente e é um cara que não vai disputar a eleição para perder. E ele está na cara que ele vai perder. Então ele vai querer virar a mesa, derrubar o tabuleiro, jogar as peças no chão. Enfim, vamos ter que conviver com isso, a não ser que a gente consiga um processo de impeachment. Entende? Há exemplos de que figuras de direita que apoiavam o Bolsonaro já estão caminhando no sentido de apoiar o impeachment, de compreender que com o Bolsonaro não há possibilidade. Vamos ver, eu espero que essas forças tenham mais peso, ganhem corpo. E a gente consiga afastar o Bolsonaro. Porque se isso não acontecer, o que vai haver é daqui até outubro do ano que vem, ou pelo menos até que ele seja afastado, a gente está vivendo uma situação de absoluta instabilidade, insegurança e ameaça de golpe armado, de possibilidade de assassinatos para virar a mesa. Eu repito, o Bolsonaro virou a chave. Ele não está disputando mais um processo eleitoral, que ainda nem começou, mas ele não está preocupado com o processo eleitoral. Ele está querendo impedir o processo eleitoral, inviabilizar esse processo eleitoral, criar uma bagunça para justificar um tipo de interrupção da democracia e alguma coisa que leve enfim, uma intervenção de força militar ou da força nacional, como seja, de maneira que o caminho é o impeachment. Se tem gente que demorou a entender isso, está mais do que na hora para compreender que não dá mais. Não dá mais para suportar o Bolsonaro, é preciso retirá-lo com o impeachment.
Eu gostaria de citar também, Cid, os protestos do pessoal da esquerda nesse Dia da Independência. Tivemos o já tradicional Grito dos Excluídos em uma série de cidades brasileiras na sua 27ª edição. Essa mobilização organizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que luta acima de tudo por justiça social, Cid. Inclusive você participou dessa mobilização no centro do Rio de Janeiro ontem. E o mote desse ano foi Vida em Primeiro Lugar. Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Evidente que o Fora Bolsonaro foi outra pauta defendida pelos manifestantes, Cid, e houve grande participação das pessoas nessa edição do Grito dos Excluídos. Surpreendeu o tamanho da mobilização, Cid? Deu para se contrapor aos atos patrocinados pelo bolsonarismo?
Olha, foi um ato muito, muito significativo aqui no Rio, não sei em outros lugares como foi. Agora, possivelmente foi menor do que os atos do Bolsonaro, porque ele apostou muito mais em botar gente na rua hoje do que a oposição. Além do que, a oposição se dividiu muito. Levando-se em conta que o Bolsonaro quer criar confusão, quer criar comoção nacional, quer briga, quer atentados, etc., muita gente considerou que não era o caso de manter para hoje o grito dos excluídos. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas. Eu achei que não se devia deixar as ruas para os bolsonaristas, de jeito nenhum. Mas, diante da intenção clara dele de arrumar confusão, de conseguir cadáveres, etc., eu cheguei a defender, inclusive, que este ano o grito dos excluídos não fosse no 7 de setembro, fosse o dia 8, 9, sei lá, um pouco mais para frente, para não dar chance para confusão. Então, isso diminuiu naturalmente. Eu conheço várias pessoas que não foram por achar que não devia ser hoje, devia ser atrasado. Mas ainda assim, aqui no Rio foi muito expressiva. Os organizadores estavam dizendo que foi a maior manifestação de gritos excluídos desde o seu início. Entende? Agora, sabe-se e viu-se por matérias de televisão também que as manifestações dos nazistas, dos fascistas, da extrema-direita, foram significativas. Inclusive, bancadas por muito dinheiro, inclusive dinheiro que vem de fora, não é só daqui do Brasil. Eles deram um prato de comida, alimentação, transporte e tal, para todo mundo que foi com eles. Tudo bem, vamos que vamos uma luta. Agora, o importante é o seguinte: primeiro, as ruas não vão ficar com eles. Isso é inadmissível. Se barra também o nazismo ocupando as ruas. Claro que, como eles querem confusão, querem morte, querem briga, nós não vamos, como dizia a garotada antigamente, não vamos dar mole para Kojak, não vamos facilitar as coisas para eles. De qualquer maneira, vamos seguir nos mobilizando, vamos avançando e deixando claro que o Bolsonaro não pode continuar. É questão de segurança nacional, de sobrevivência do país. Há um projeto que é claramente um projeto de destruição da nação, destruição do país, em todos os níveis, em todos os níveis. Esse projeto tem que ser interrompido. Então, eu faço como pessoa física, como individualmente, mas também faço como vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Quer dizer, o Bolsonaro tem que sair, tem que ser retirado dali. Entende? Ele hoje é uma ameaça para o país. Se houvesse um projeto de destruição do país, de destruição nacional, não seria muito diferente do que está acontecendo.
Para encerrar, Cid, mudando um pouco o rumo da prosa, nós tivemos no último domingo aquele episódio da interrupção do jogo entre Brasil e Argentina, realizado em São Paulo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, por fiscais da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e homens da Polícia Federal, porque quatro jogadores argentinos teriam descumprido protocolos sanitários relativos à Covid-19. O goleiro Emiliano Martínez, os meias Emiliano Buendia e Giovanni Lo Celso e o zagueiro Christian Romero atuam no futebol inglês e, pela legislação sanitária, teriam de cumprir quarentena por terem passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias, o que não aconteceu. Parece que os atletas até ofereceram informações falsas no preenchimento de um formulário de entrada do país. Enfim, o que nós vimos foram aquelas cenas lamentáveis de um confronto importante como esse ser interrompido com a bola em jogo, Cid. O escândalo tomou proporções mundiais por motivos óbvios, mas a pergunta que fica é a seguinte: por que não impediram a realização do jogo antes de a bola rolar, Cid? Será que houve interferência do Palácio do Planalto para que a Anvisa e a Polícia Federal paralisassem o jogo na intenção de produzir a imagem e desmoralizar tanto a Argentina como a própria TV Globo, que transmitia o confronto, ambas odiadas pelo presidente Jair Bolsonaro? O que é que você pensa sobre esse episódio lamentável, Cid?
Olha, eu não tenho informações precisas de que o governo brasileiro teria dado autorização para que as normas da Anvisa, normas sanitárias, que têm que ser respeitadas por todo mundo, mas não tenho informações precisas de que teria havido autorização do governo brasileiro para isso. Falou-se num primeiro momento que num telefonema alguém do governo tinha dado autorização para que os jogadores pudessem entrar em campo e as normas não fossem seguidas. Mas isso não foi comprovado, então eu não quero fazer uma afirmação aqui que poderia ser leviana. Os argentinos estavam errados. Estavam errados porque eles mentiram na declaração ao entrar no país e, enfim, entraram em campo, etc. E a Anvisa estava certa em dizer que, peraí, isso não pode ser assim. É preciso, estamos numa pandemia, então. Por mais que o presidente da República, o Bolsonaro, diga que isso é uma bobagem, que é uma gripezinha, etc. A Anvisa é uma instituição séria, até prova em contrário, estava correta dizer, olha, isso não pode, quer dizer, chamou a Polícia Federal e tal. Então foi uma confusão dos diabos. E aí, eu não creio que tenha sido uma coisa para prejudicar a Globo, nem nada, não. Eu acho que o cenário mais provável para mim é houve arrogância da parte da seleção argentina e houve da parte dos brasileiros, essa CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que não vale um tostão furado, entende? É possível que tenha forçado a barra, toda ela é bolsonarista e tal, vamos jogar assim mesmo, já está marcado, etc. E não afasto a hipótese de alguém da CBF ter ligado para o Bolsonaro, ter ligado para um Braga Neto desses da vida e ter tido o sinal verde. Mas eu não posso afirmar isso. Não tenho elementos concretos. O fato é que foi uma coisa muito complicada, porque foi correta a suspensão do jogo. Entende? E agora a CBF, a FIFA, enfim, essa gente com quem eu não gosto de me misturar. Mas que eles resolvam agora o problema. Efetivamente, os argentinos erraram e o Anvisa não errou. A Anvisa é um órgão do governo, ela está correta em chamar a Polícia Federal e dizer, olha, tem uma determinação aqui, em virtude da pandemia, entende? É uma coisa sanitária, uma determinação para segurar o alastramento da contaminação, de forma que esses jogadores não poderiam ter entrado em campo. No dia do jogo, o Júnior, foi o jogador do Flamengo, da seleção e a comentarista da Globo, ele disse um negócio que é verdadeiro. Se fosse ao contrário, se fosse na Inglaterra, alguém ia estar criticando o órgão do governo inglês, dizendo que ó, não cumpriu a quarentena, não pode entrar em campo. Possivelmente não, ninguém estaria criticando. De maneira que é um caso mal explicado, não se sabe por que os argentinos entraram, se alguém deu autorização para eles, numa autorização verbal, portanto não é por telefone, não se pode comprovar. Agora, efetivamente, foi uma lambança em grande estilo, sem dúvida. Entende? Eu gosto muito de futebol e em geral acompanho futebol. Essa seleção não me mobiliza muito, entendeu? Uma seleção bolsonarista, até a camisa da seleção, o Bolsonaro já usurpou, etc. São jogadores que saíram muito cedo do Brasil, a gente não acompanhou a trajetória deles aqui e tal. Eu me mobilizo muito mais pelo Flamengo do que pela seleção brasileira hoje. Ela não representa exatamente o Brasil e tal. Mas é preciso dizer o seguinte, quer dizer, neste caso. Esse seria o único jogo das eliminatórias que eu estava mobilizado para ver, porque não me animei a ver os outros, e estava sentado diante da televisão, tomando a minha cervejinha, e com 6 ou 7 minutos de jogo, a partida foi interrompida, por conta dessa questão. Neste caso, o órgão do governo brasileiro, a Anvisa, não estava errada, estava certa. Se alguém autorizou verbalmente, esse alguém tem que ser nomeado, enfim, criticado, etc. Agora, a Anvisa estava correta. E os argentinos erraram. Erraram. Eu não gosto dessa rivalidade boboca de Brasil e Argentina, no futebol, brasileiros e argentinos. Nós somos irmãos, somos países com problemas semelhantes. A gente devia se unir para enfrentar os problemas graves que ambos países vivem. Então, eu não participo dessa coisa que o Galvão Bueno, inclusive, Galvão Bueno, o locutor da Globo estimula, muito bom ganhar da Argentina, isso é uma bobagem, entendeu? Eu gosto da Argentina, gosto de Buenos Aires, gosto da literatura argentina, gosto da música argentina, enfim, tem grandes amigos argentinos. Agora, nesse caso eles erraram, Eles erraram porque tentaram peitar, não aceitar a determinação da Anvisa e, inclusive, forneceram informações falsas. É, não dá, eu gosto da gente, mas não vou defendê-los nessa, não. Eles estão errados. Resta saber se no Brasil, no governo brasileiro, também teve gente que errou e achou que, com uma carteirada do Bolsonaro ou de um Braga Neto da vida, que a gente pudesse passar por cima das normas sanitárias.
Cid Benjamin, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Anderson, eu que agradeço o convite, aceitei com muita satisfação e aceitarei sempre qualquer convite do Faixa Livre, que é uma trincheira do povo brasileiro em luta pela democracia, pelos direitos humanos e, enfim, pela soberania nacional. Então, contem sempre comigo, eu estou aqui à disposição de vocês. Um forte abraço a você e estendo esse abraço às meninas da produção. Tá aí, grandes amigas, grandes profissionais, e então esse abraço que eu mando para vocês, estendo a elas também.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.